Um bom dia a todos. Passamos aos nossos comentários sobre guerra no leste europeu, Águeda, Portugal e Mundo. Guerra no leste europeu. Grupo mercenário Wagner. Sim, mercenários, gente de toda a espécie, menos boa ou minimamente ordenada e composta, com os mínimos princípios de ser humano. Todavia, seu comandante máximo diz com a maior indecência deste mundo que se não fosse este exército, a Rússia já teria sido derrotada. Acreditamos é que a Federação Russa tenha esgotado a sua capacidade financeira de pagar os serviços criminosos dos mercenários e estes, por sua vez, recorrem a todos os meios para tentarem ter ressarcido os seus horrendos trabalhos. Na nossa honesta opinião, desaparecessem, com toda a certeza, muitas vidas seriam poupadas. Outra questão. Em praticamente todas as guerras, alguns ganham valores astronómicos com os custos da mesma. Acreditamos que entidades muito discretas e conhecedores sabem a quantidade de material bélico fabricado na Europa. E dizem, é insuficiente para aguentar o conflito ao nível atual. Logo, importações de outros países existirão e a um nível descomunal. Fala-se da América, China e Coreia do Norte, os principais. Mas existirão outros. E algum dia a Ucrânia será o cemitério da Europa. Esta gente não merecia. Bombaço. Destruição. Tudo representa horror e desrespeito pela pessoa humana e património. A população de 2019 ou fugiu ou morreu, vítima dos horrores dos combates pelas mais variadas formas e meios. Os idosos ficam conscientes que hoje pode ser o seu último dia de vida. As muitas histórias de guerras jamais se apagarão, ao menos que os homens com capacidade de discernimento, imediatamente após o fim do conflito, que arrasem o que está esburacado e de péssimo aspecto, e que reconstrua uma nova cidade, moderna, bonita, onde predomina pintura branca como símbolo da paz e com flores amarelas e roxas, resistente de um povo humilde sonhador com a liberdade. Águeda. Sentimos que na cidade a atividade exemplar na mobilidade urbana, na Europa reconhecida e valorizada do setor, sucesso e contribuição para um mundo melhor e mais sustentável. Desejamos que não exista qualquer derrapagem nesta área e que se consiga um grande sucesso para os nossos empreendedores. Portugal. Relatório independente sobre abusos sexuais por padres. Desejamos deixar bem claro que, naturalmente, a maioria dos padres tem comportamentos exemplares que são dignos de respeito e consideração da população em geral. Lá vem o velho deitado. Pagam os lutos pelos pecadores. Atrevemos a apelar a todas as pessoas que cometam o pecado de confundir os abusadores com os muitos exemplares sacerdotes que praticam as suas funções com dignidade e respeito pelos crentes. Mas, ao ouvir no domingo um destacadíssimo jurista, mentador de televisão, assumidamente católico praticante, assistente de missas dominicais, insurgir-se contra a pronunciação de elevadas classes da Igreja, contra o relatório independente composto por figuras públicas da sociedade portuguesa, que já provaram a sua postura e compostura. Acreditamos que a religião católica, por meio dos que usaram e abusaram de indefesos, está duramente penalizada. Mas, como dizíamos há dias, um dos efeitos já está a verificar-se. A Igreja não deseja de maneira nenhuma indemnizar os violados. Farão o que for preciso para que tal não aconteça. Lamentável. Especialmente quando outros países assumem indenizações às vítimas e deixam os padres a contas perante a justiça nos tribunais quanto aos crimes. Aliás, surpreende nestas situações quando tudo da Igreja Católica tinha os seus servidores padres que têm ordenado sobrevivendo de verbas ridículas e mesmo agora, segundo consta, e não temos provas, recebem ordenado mínimo ou pouco mais e algumas percentagens de serviços. Senhores, não sejam ridículos. E não corram risco de também serem considerados exploradores dos vossos servidores. Como é que estes padres poderiam suportar qualquer indemnização, por mais pequena que seja? Claro, desejamos que não nos tornem por ingênuos. Existem padres que têm todas fortunas razoáveis ou elevadas. Mas isso são outros porquês que não são para aqui chamados. Por outro lado, visto em mérito das Forças Armadas, bastante idoso, com a naturalidade de um veterano, do coração e consciência alvestre, talvez por ter convivido quase toda a vida com gente de fardas e camuflados, diz claramente e sem dúvidas, violadores e encobridores, demitam-se se têm alguma decência. Ou então demitidos para exemplo dos outros. Concordamos e desejamos muita saúde e que mantenha a nitidez e lucidez dos seus atos. TAP. Ontem, quando preparávamos o nosso comentário, nada teria acontecido do que aconteceu. Mas, mesmo assim, e para a glória dos nossos ouvintes, vamos transcrever os nossos comentários. Não. Parece mal. Não basta tudo o que acontece com os servidores nacionais em esquemas de compadrio e corrupção. Temos ainda mais desse calibre no mercado. Mas foi-se importar uma CEL, dizem que muito competente, tentou que o marido fornecesse TAP de produtos na área da informática e certificação. Afinal, influência pessoal não é precisa porque já está instalada. Mas ficamos com a dúvida se a doutora Alexandra, que recebeu uma grande indemnização, não teria descoberto algo sobre o assunto. Acreditamos que vamos morrer na praia com estes assuntos. Mas, para um país pobre, com um número aterrador na economia, estes oportunistas têm que desaparecer e sem indemnizações. Estes eram os nossos documentários. Agora, já não temos céu. Foi nomeado um português, que mereceu a aprovação de toda a gente, inclusivamente dos próprios sindicatos. Caro senhor, que não tenho presente o nome, tenho o caminho aberto para um grande sucesso. E para que a TAP arruma a casa e, de uma vez por todas, lava a sua péssima imagem criada por estas situações. Caixa Geral de Depósitos. Parabéns, Dr. Paulo Macedo, e a todos os colaboradores da Caixa Geral de Depósitos. Grandes lucros, grande estratégia. Precisamos acertadíssima na gestão deste banco público. Portugal e os seus governantes ou tratam este senhor como deve ser, ou correm o risco de o mesmo abandonar o país e os locais onde tão bem desenvolve atividades. Sabendo que o governo namora e vem o edifício certo da Caixa Geral de Depósitos, propôs ao governo pagamento de abonos e lucros com a entrega do edifício sede da Caixa, próximo do Campo Pequeno. E buscam um imóvel como nós limitaria e onde possam desenvolver as suas atividades correntes dentro da normalidade e com custos mais baixos. Boa estratégia a todos os níveis. Operacionais para a Caixa Geral de Depósitos. O edifício para a sede do Governo e os seus ministérios com toda a classe e dignidade, além de que os velhos ministérios dispersos por toda a capital podem ser rapidamente transformados em habitação, não diremos social, mas a preços que os portugueses possam pagar sem criar grandes conflitos na sua economia familiar. Mundo. Bielorrússia. O ativista de direitos humanos e Prémio Nobel da Paz, Sr. Alan Bielinski, foi condenado a 10 anos de cadeia. Quanto custa a liberdade? Já diziam os condutores antes de 25 de abril. Caros ouvintes, a aceitação do abate do superavião russo passa a não ser surpresa que essas prisões acabem na humanidade. É absolutamente indispensável. Igualmente que as meninas e senhoras do Irão não sejam envenenadas somente porque querem estar na escola para se formarem social e economicamente. Mundo. Brasil e Estados Unidos na América. Bolsonaro. Sem sabermos bem, conseguiu, mais uma vez, um exílio dourado nos Estados Unidos da América. Continua a incendiar a sua pátria-mãe. Não nos parece nada menos. Naturalmente, os seus mentores ficam felizes. Mas nunca será assim que se resolvem os problemas. Especialmente quando os exemplos, que deveriam ser sempre levados em consideração, vindo de cima, o seu Bolsonaro, numa visita oficial à Arábia Saudita, sua esposa foi bloqueada pelo governo local com objetos e joias no valor de 3 milhões de euros. Segundo a lei brasileira, os presidentes e os respectivos cônjuges, coisa vestida a qualquer valor ou peça, são obrigados a entregá-lo nos depósitos da presidente. Claro, Sua Alteza, ou o que seja, Bolsonaro, fez as joias passar na mochila de um assessor. Foi descoberto e muito bem, apreendida. Gente deste calibre não podia ser presidente ou candidato a presidente de um país como o Brasil, ou sequer de uma modesta junta de freguesia daquele país. Trump e Bolsonaro, ambos em campanha. Parece-nos que Trump estaria envelhecido e com alguma vacina raivosa, não ter sido eleito nos presidenciais que perdeu para o Sr. Biden. Disse claramente que com ele, presidente, a guerra na Ucrânia acabaria num dia e que seria a única pessoa no mundo capaz de evitar a Terceira Guerra Mundial. Os mares correm para os rios. Que pena. E a humanidade, com pessoas com este género de caráter, estará condenada. Votos? Sim. Mundos de gente ponderada e boa precisa-se a todos os níveis. Presidente Biden está confirmado ser portador de um cancro maligno. A verdade. A grande América precisa de um grande presidente, mais jovem e com capacidade para governar a América e pôr água na fervura no inferno que se vive na humanidade neste início do século XXI. E por hoje é tudo. Despedimos-nos. Até à próxima sexta-feira.